quero compartilhar essa noite algumas verdades, talvez que você já até conheça, mas que devem ser relembradas, reavivadas, sobre a promessa de Deus em nossa vida, o chamado de Deus. Deus tem uma maneira específica de fazer as coisas, Deus tem uma ordem para fazer as coisas. E com relação à promessa dele, à obra de Deus, ao chamado de Deus em nossa vida, normalmente há um ciclo. Ele primeiro fala ao nosso coração, nos chamando, depois há um período onde o Senhor nos prepara, depois há um período onde o Senhor libera o seu poder, um tempo de envio, e aí então nós vemos o cumprimento, a realidade do que Deus um dia falou conosco e do que já estava no coração dele. Então eu creio que nessa noite Deus quer ativar e talvez para algumas pessoas lembrar, alertar, que está chegando o tempo de muitas coisas que Deus falou na sua vida lá atrás se cumprirem. Amém? Está chegando o tempo de você ver de uma forma plena, de uma forma abrangente, promessa, chamado. E é isso que eu senti em meu coração. Deus falando, quando preparava essa palavra, hoje à tarde, Deus dizendo, olha, fala para a igreja que para muitos que receberam palavras, promessas, chamado de Deus lá atrás, e o Senhor estava como que dizendo, diga a eles que eu não esqueci, eu estou trabalhando, e isso virá à luz, virá à existência, a realidade destas coisas, a plenitude destas coisas, porque Deus é absolutamente fiel. Nós podemos esquecer das coisas, mas Deus não esquece. Amém? Fala para o seu irmão aí, Deus não esquece. Aleluia. Tudo que Ele fala, tudo que Ele libera, tudo que Ele promete, Ele não esquece. Nós podemos esquecer, pode passar o tempo, mas o Senhor não esquece e Ele é absolutamente fiel para cumprir em nossa vida toda a sua palavra, para cumprir em nossa vida as suas promessas, de maneira que se nós correspondermos com Deus, se nós servirmos ao Senhor, se nós obedecemos ao Senhor, se nós permitirmos, Ele vai cumprir todas as coisas, porque Ele é aquele que cumpre tudo em todos. Amém, queridos? Então quero meditar com você em Lucas capítulo 5, eu vou ler alguns versos, a partir do verso 1 até o verso 11. Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 5, a partir do verso 1. Você que tem a sua Bíblia, acompanha aí. Se você não tem, acompanhe com o irmão, perto de você. Aleluia. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1. Até o verso 11, diz assim a palavra de Deus. Aconteceu que, apertando a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, que é o mar da Galileia. E viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, sobre a tua palavra, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixe que haviam feito. De igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar, queridos. Pai, muito obrigado por esse momento tão especial de comunhão, nessa reunião de celebração, onde juntos, como família, como igreja, como corpo, nos reunimos, ó Deus, para te adorar, para interceder, para abençoar, transmitindo graça uns aos outros e também para ouvir a tua palavra, Senhor. Senhor, nesse momento, nós nos voltamos para ti com todo o nosso coração, cremos na tua palavra, cremos que ela é a luz, cremos que ela é a verdade, cremos que ela é espírito e vida. E é este espírito, esta vida da tua palavra que nós almejamos receber nesta noite, Senhor. Não apenas conhecimento, mas que a verdade da tua palavra possa explodir nos nossos corações, trazendo vida, abrindo os olhos do nosso entendimento, nos levando além das circunstâncias, e que o Senhor cumpra em nós todas as coisas. Esse é o nosso desejo, assim nós nos rendemos diante da tua presença, Senhor, e nós, em fé, te agradecemos pela ministração dos teus anjos neste lugar. Deus, sentimos que o Senhor tem liberado anjos nesta noite para ministrar ao nosso coração, e nós te somos gratos, Senhor, por todas as coisas, e declaramos que tu és o Senhor, porque de ti, por ti, e para ti são todas as coisas, as nossas vidas, este culto e tudo, Senhor, deve ser para a glória do teu nome. Oramos assim, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém, amados. Veja, nós, olhando para esse texto, a gente vê um contexto de um chamado. Jesus se aproxima daqueles pescadores que tinham trabalhado toda noite com dificuldade. Então, era um momento, assim, frustrante na vida deles. E Jesus pede um favor, pede alguma coisa. Jesus escolhe o barco de Simão, Pedro, que se tornou Pedro. Jesus escolhe o barco de Simão e pede para que Simão o leve um pouco afastado da praia para que ele pudesse falar às multidões. E assim foi. Jesus falou daquele barco a um grupo grande de pessoas. Quando ele termina de falar, ele diz para Simão: olha, lance a rede, vá um pouco mais para o meio do mar ou do lago, né? Na verdade é um lago, e lance a rede. Ele diz: Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas segundo a tua palavra, de acordo com a tua palavra, nós lançaremos as redes. E eles lançaram e pegaram uma grande quantidade de peixes. O que eu quero começar dizendo nessa noite é que sempre Deus prepara um cenário para a nossa vida, e nós precisamos ficar atentos a isso. Deus prepara circunstâncias, e às vezes as circunstâncias em que Deus vem nos falar, vem nos chamar, e vem nos fazer uma promessa, pode ser que seja um momento até frustrante. Mas Deus é aquele que opera em nossa vida, Ele é Senhor, Ele é soberano e Ele pode intervir no momento que mais nós estamos tendo dificuldades. E quando eles apanharam aquela grande quantidade de peixes, Pedro ficou assustado, e ele sabia que aquilo era sobrenatural. Ele disse: olha, afasta-te de mim, Senhor, eu sou pecador. Ele entendia que ele estava diante de alguém que tinha uma conexão com Deus, ele estava diante de um milagre, e ele se sente indigno, e o Senhor diz para ele: não temas, porque você será pescador de homens. E dali para frente acontece uma mudança completa na vida deles. Eles foram, deixaram os barcos, os peixes, deixaram tudo e passaram a seguir a Jesus. Aquela cena, aquele quadro, foi um quadro de um chamado e um quadro, um contexto de uma promessa que o Senhor Jesus estava fazendo na vida de Pedro. Desde aquele momento em que o Senhor Jesus pede para ele emprestar o barquinho, Jesus já estava dizendo: Pedro, estou entrando no barco da sua vida e vou usar o barco da sua vida para falar a muitas pessoas. Pedro não estava entendendo. Talvez Pedro estava só olhando para o natural, mas o Senhor Jesus sempre usa o natural para apontar para as coisas espirituais. Amém? Fala para o seu irmão assim, talvez nós estejamos enxergando apenas o natural neste momento. As coisas naturais. Fala assim, mas nessa noite, eu quero lembrar você que as coisas naturais apontam para as espirituais e neste tempo o Senhor está desenhando um cenário e através de muitos sinais, Ele quer revelar a você a promessa que Ele tem para a tua vida. Ele vai usar a tua vida, vai usar o teu barco, vai usar a tua voz, vai usar todo o teu ser para cumprir os propósitos dEle e para alcançar muita gente. Amém? Você pode receber isso? Aleluia! Em nome de Jesus. Eu tenho essa convicção. Deus, neste tempo, quer usar o cenário da nossa vida e Ele vai trazer sinais e coisas que talvez para muitas pessoas possa parecer natural, mas o Espírito Santo nos ajudará a fazer uma interpretação correta e espiritual do contexto que nós estamos vivendo e nós vamos compreender que o Senhor está agindo, que Ele está falando ao nosso coração. E esse contexto trará os sinais de Deus no contexto da nossa vida neste tempo, vão trazer revelação do propósito de Deus para nós. Deus estava falando, o Senhor estava falando com Pedro, estou entrando no barco da tua vida. Ele estava dizendo, através de você, Pedro, eu vou falar para muitas pessoas. Ele estava dizendo para Pedro, Pedro, preste atenção, porque eu vou transformar o natural em espiritual. Pedro estava olhando para uma grande quantidade de peixes que ele tinha pego por causa da palavra de Jesus, e esses peixes apontavam para o sustento, apontavam para um grande resultado do trabalho dele, mas Jesus estava dizendo, Pedro, não olhe para os peixes, olhe para as pessoas, essa grande quantidade de peixes que você está pegando, fala de uma grande quantidade de pessoas que você vai alcançar. Deus estava, através de Jesus, dizendo para Pedro, Pedro, eu vou te ensinar a não depender mais das circunstâncias. Amém? Porque ele tinha trabalhado a noite inteira e tinha lançado a rede a noite inteira, estava cansado, provavelmente ele estava dizendo, olha, realmente não dá nada hoje, não conseguimos pegar nenhum peixe, a situação está difícil, não tinha esperança para aquele dia, mas Jesus entra na história e começa a dizer para ele, através daquele milagre, eu vou te ensinar a não depender das circunstâncias. Amém? Fala na vida aí do seu irmão, o Senhor está te ensinando a não depender das circunstâncias. Aleluia! Deus está agindo em nossa vida e realizando sinais e milagres nesses dias, neste tempo, para te ensinar e para me ensinar a não depender das circunstâncias. Ele está dizendo, eu vou suprir as tuas necessidades. Amém, queridos? E veja, tudo aquilo aconteceu. E isso é um cenário do que acontece quando Deus nos chama, quando o Senhor começa a falar com a nossa vida. E talvez, provavelmente, Pedro, deixando o barco e deixando aqueles peixes, ele começou a seguir Jesus. Pergunta ao seu vizinho, você já está seguindo a Jesus como discípulo? Fala assim, não apenas seguindo Jesus porque ele é o Salvador. Fala assim, mas seguindo Jesus como discípulo, aprendendo dele, para ser como ele é, para deixar que ele apareça através da sua vida, para permitir que outras pessoas sejam tocadas através de você, amém? Seguindo como discípulo. Então Pedro começa a seguir Jesus como discípulo, e ele está guardando aquela palavra, eu te farei pescador de homens. E Pedro lembra daquele cenário, e Pedro lembra daquela pesca milagrosa, e Pedro lembra daquela situação, daquela intervenção sobrenatural. Certamente aquilo marcou muito a vida de Pedro, aquilo era o contexto dele, era um pescador, ele estava acostumado. Ele lembra que as redes ficaram lotadas, precisou chamar um outro barco, e os dois barcos se encheram de peixe, quase afundaram. Pedro está com aquilo na cabeça e no coração. Pedro está com aquela palavra. E ele começa a seguir a Jesus. E provavelmente ele tinha expectativa de que aquilo iria se cumprir já nos próximos dias, nas próximas semanas, ok, eu estou seguindo a Jesus, ele me fará pescador de homens, mas passam-se mais ou menos 3 anos. 3 anos. 3 anos de aprendizado. 3 anos de continuar vendo Jesus fazer coisas. 3 anos onde ele continuou recebendo a palavra. 3 anos de discipulado. 3 anos mais ou menos de preparo. 3 anos onde ele se deparou com muitas circunstâncias e situações. E tudo aquilo era um preparo na vida de Pedro. Depois da chamada, depois da promessa, normalmente o que se segue é um tempo de preparo. Deus, como eu disse, faz as coisas de acordo com uma ordem, de acordo com um processo, de acordo com um ciclo. E é muito importante nós compreendermos isso para que a gente possa completar o ciclo e realmente permitir que a palavra, a promessa que o Senhor nos deu, o chamado que o Senhor nos deu, apareça, seja concluído, seja manifesto para a glória de Deus, seja pleno. E realmente nós possamos completar o processo e o ciclo para que possamos viver na realidade aquilo que um dia foi promessa de Deus apenas. Por que que isso é importante dizer? Porque algumas pessoas, ao receberem uma palavra de Deus, talvez tenham a expectativa de que aquilo já vai cumprir na semana seguinte ou no mês seguinte, e talvez passe um período de tempo e comecem a vir circunstâncias, e talvez venha frustração, e talvez venham algumas dificuldades, e aí parece que a promessa está demorando um pouco, parece que a gente vai perdendo aquele primeiro entusiasmo, aquela primeira paixão, aqueles primeiros sentimentos quando você recebeu aquela palavra de Deus, aquela promessa de Deus. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Senhor é absolutamente fiel em cumprir a sua promessa, a sua palavra em nossa vida. Deus não esquece. E o que o Senhor faz é preparar para nós um cenário, um caminho de treinamento, um caminho de preparo. Deus prepara para nós algumas experiências que talvez nem sejam experiências tão agradáveis, mas Ele prepara para nós um caminho onde nós vamos tendo experiências, e essas experiências, sem até que percebamos, às vezes vão nos preparando, vão preparando o nosso coração, vão preparando a nossa visão, vão preparando, vão nos amadurecendo, nos aperfeiçoando, nos lapidando, para que aquela promessa possa ser concretizada em nossa vida. Todos nós precisamos ser aperfeiçoados, todos nós precisamos ter a nossa fé provada e aprovada. Então é importante, muito importante, permanecer no processo, permanecer com o coração no Senhor, permanecer com a promessa viva diante dos nossos olhos, para que nenhuma situação, por menor ou maior, por fácil ou difícil que pareça, nenhuma situação nos desvie daquilo que o Senhor falou ao nosso coração, nos desvie da palavra, nos desvie da promessa, nos desvie do plano, do propósito que Deus tem para cumprir em nossa vida. Amém, queridos? Pedro foi treinado, Pedro foi aperfeiçoado. Existiram alguns momentos que não foram muito fáceis para ele. Por exemplo, em Mateus capítulo 16, Pedro ficou muito feliz porque Jesus fez uma pergunta aos discípulos e Pedro respondeu pelo Espírito. Jesus perguntou: o que dizem os homens a respeito de mim? E alguns disseram: bom, alguns dizem que você é Elias ou alguns dos profetas, mas aí Jesus pergunta para os discípulos: e vocês? Quem eu sou para vocês? E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: muito bem, Pedro. E não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. E Pedro certamente ficou muito feliz, porque ele sabia que ele estava recebendo um conhecimento, recebendo revelação que vinha de Deus. Na medida em que ele andou com Jesus, ele pôde compreender numa dimensão maior que Jesus Cristo era o Cristo, o Filho de Deus, o Messias, o próprio Deus, Emmanuel, Deus conosco. Ele estava ali na presença de Deus. Nem todos os discípulos tinham este mesmo entendimento. Tanto que Filipe, certa vez, pergunta assim para Jesus: Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus falou: eu estou com você há tanto tempo, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê ao Pai. E então Filipe entendeu que ele precisava ter uma revelação maior a respeito de Jesus Cristo. Mas Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho dos Deus vivo. E então Jesus disse que ele havia recebido aquela revelação da parte de Deus. Pedro estava muito feliz. Logo em seguida, Jesus começa a falar do que ele iria sofrer. E Pedro, talvez numa impulsividade, tentou dizer para Jesus: Jesus, não, nós vamos te proteger, não vamos deixar que isso aconteça. E aí Jesus disse: afasta-te de mim, Satanás, que me serves de escândalo. Então Pedro foi assim da glória ao tristeza, ou à frustração. O que eu estou querendo dizer, querido, é no caminho que Deus prepara para que sejamos aperfeiçoados e preparados, podem existir momentos de pressão, momentos de luta, momentos de dificuldade, ou até momentos de frustração onde Deus contraria as nossas expectativas, ou até a nossa impulsividade. Mas não importa, Ele é Deus. Permaneça no processo, permaneça sendo treinado, permaneça em obediência, permaneça seguindo a Jesus, permaneça firme no caminho que Deus te preparou, porque neste caminho há uma ação de Deus, há um caminho perfeito, há um cenário perfeito, onde Deus nos aperfeiçoa a fim de poder cumprir em nós a sua palavra, a sua promessa, o projeto que antes da fundação do mundo Ele já tinha preparado para nós. Amém? Fala para o seu vizinho: fica firme. Não se desvie. Nem para a direita, nem para a esquerda. Não pare. Não volte atrás. Não fique paralisado. Firme os seus olhos em Jesus. E segue. Se você se frustrar, não tem problema. Ele está te aperfeiçoando. Se vierem tribulações, não tem problema, Ele está te aperfeiçoando. Se você for contrariado, não tem problema, Ele está te aperfeiçoando. Se você fizer alguma coisa certa, não fique orgulhoso, Ele está te aperfeiçoando. Permaneça no caminho, permaneça em Cristo, permaneça olhando para o Senhor, e tudo que Deus prometeu, todo o plano dEle será cumprido em sua vida, para a glória do Senhor, amém? Permanece no caminho, vale a pena permanecer, aleluia, aleluia. Então, depois daquele tempo, houve um momento de envio, mas, no momento de envio, principalmente Pedro estava vivendo uma circunstância difícil, porque no processo Pedro, que era muito impulsivo, empolgado, às vezes até descomedido, mas embora às vezes é melhor ser mais atirado do que ser travado, né? Enfim, mas Pedro às vezes era muito atirado, e quando Jesus estava para ser preso e posteriormente morto e crucificado, Pedro falou assim: Jesus, eu estou disposto a morrer por ti. Ele deu uma de orgulhoso, porque ele estava se medindo com os outros. Ele disse assim: não sei quanto aos outros, ou quanto a estes outros discípulos, mas quanto a mim, eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Fala para alguém perto de você: é melhor não ficar se medindo com os outros. Isso nunca dá certo no reino. Mas Pedro disse: eu não sei quanto aos outros, mas eu estou disposto a morrer pelo Senhor. E Jesus disse assim: Pedro, você nem sabe o que você está falando. Você nem se conhece ainda, Pedro. E Jesus falou: olha, O galo não vai cantar três vezes e você já vai ter me negado. Pedro ficou desconsolado de novo. Ele falou, não. Eu vou morrer, eu estou disposto a morrer pelo Senhor, eu te amo. E meio que quis discutir com Jesus. Mas Jesus sempre tem razão. Jesus foi preso e vieram perguntar se Pedro fazia parte da turma de Jesus. Ele disse não. E perguntaram de novo, ele disse não. E perguntaram de novo, ele disse não. E o galo cantou. Acho que ele teve uma crise com o galo depois. Toda vez que ele ouvia um galo cantar, o coração disparava. Passou o resto da vida pensando no canto do galo. A Érica, por exemplo, ama ouvir galo cantar. Né? Então, se você quiser mandar um zap com áudio para ela, pode mandar um de galo, que ela vai amar, e pior, vai colocar de manhã para despertar, que ela já fez isso, contar aqui, né? E quando a gente vai em algum lugar, num sítio, em algum lugar onde tem galo, se galo canta de madrugada, ela, está ouvindo? O galo está cantando. Mas eu imagino que Pedro tinha uma crise depois. Quando o galo cantava, o coração dele disparava, neguei, perdão, Senhor. Né? Mesmo depois de ter sido perdoado. Mas eu quero pontuar nessa noite a fidelidade do Senhor, a constância do Senhor. Embora nós sejamos, mesmo como discípulos de Jesus, muitas vezes inconstantes. Tem dia que a gente crê, tem dia que a gente está meio balançado, tem dia que a gente, Senhor, usa a minha vida para mudar o mundo, e tem dia que a gente está achando que não conseguimos mudar nada nem em nossa própria vida, enfim. Mas o que eu quero que você lembre é que aquilo que Deus fala, aquilo que Deus promete, Ele mesmo é poderoso para cumprir. O que Ele promete, Ele é poderoso para cumprir. De maneira que, se nós permanecermos nele, se nós continuamos olhando para Ele, se nós continuamos obedecendo o Senhor, então a palavra dEle será cumprida em nossa vida. Se fosse diferente, se Ele dissesse assim, olha, te dou uma promessa e você é que terá que cumprir, se virá para cumprir essa promessa, realmente seria muito difícil para a gente. Mas a Bíblia diz, aquele que prometeu é fiel para cumprir. Aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Então não deixe as circunstâncias, não deixe as lutas, não deixe as dificuldades, nem mesmo as nossas crises emocionais, nada pode nos desviar ou nada deve nos desviar de olhar para Jesus e sempre crer que independente de nós mesmos, Ele é poderoso para cumprir toda a palavra em nossa vida. Ele, o nosso Senhor, o nosso amado, Ele é absolutamente fiel. E Pedro tinha negado a Jesus, mas Jesus aparece ressurreto para os discípulos. E Jesus, quando aparece ressurreto para os discípulos, estava dizendo, olha, o que eu disse é a verdade, eu disse que ia morrer e ressuscitar, e eu morri, agora ressuscitei, e estou aparecendo para vocês, e eu quero comissionar vocês, eu quero agora equipar vocês, eu quero liberar poder sobre a vida de vocês, para que vocês continuem, para aquilo que vocês foram preparados, vocês realmente cumpram o plano, o propósito, o chamado de Deus. Em João capítulo 20, no verso 19, acontece isso. A Bíblia diz assim, chegada pois a tarde daquele dia, primeiro dia da semana, portanto domingo, Jesus tinha morrido na sexta, estavam fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e se pôs no meio deles e disse, paz seja convosco. Jesus atravessou a porta fechada. Eles estavam com medo. Jesus tinha morrido, sepultado, agora Jesus ressuscita e ele então aparece no meio dos discípulos e diz, paz seja convosco. Dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou também, eu vos envio a vós. E, havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Esse é um momento maravilhoso, porque, veja, os discípulos com medo de morrer, com medo de serem presos, com medo de serem arrebatados, açoitados e enfim, tudo podia acontecer com eles, assim como acontecera a Jesus. Talvez a mente dos discípulos estava confusa naquele momento, porque eles estavam pensando tantas coisas. Será que tudo aquilo se cumprirá? Será que Jesus vai realmente ressuscitar? Será que aquelas palavras... E de repente Jesus aparece no meio deles. A primeira coisa que Jesus diz é: paz seja convosco. E veja, Pedro está naquela condição e provavelmente alguns outros estavam bastante abalados. Mas ele aparece no meio dos discípulos e diz: paz seja convosco. Paz seja convosco. E ele disse novamente: paz seja convosco, porque eu imagino que quando ele falou da primeira vez, alguns ficaram tão assustados que não conseguiram receber a paz, nem dizer amém. Então Jesus teve que dizer de novo: paz seja convosco. O que eu quero dizer com este momento? Vou lembrando esta cena. Que mesmo que as circunstâncias, que as lutas, que as dificuldades nos desgastem, nosso Senhor é maravilhoso e Ele sempre visita a nossa vida. E Ele vem e diz para a gente assim: olha, fique em paz. O que eu disse para você eu vou cumprir. Lembra da promessa que eu te fiz? Vai ser cumprida. Lembra do chamado que você recebeu? Está em pé. Lembra do plano que eu tinha para a sua vida? Vai se cumprir. Está em pé. O que nos chamou é poderoso para cumprir. O que nos chamou, o que fez a promessa, é absolutamente fiel para cumpri-la. Nessa noite, receba essa palavra de Jesus: paz seja com a tua vida. O que Deus te disse, o que Ele falou para você, as coisas que um dia encheram o teu coração, estão todas vivas diante de Deus. As coisas que Deus libera para o nosso coração, é que para nós ainda não foram manifestas, mas diante dEle já é realidade. Para o Senhor já é realidade. Quando Deus fala alguma coisa, ainda que aquilo não esteja visível, já é real. Diante de Deus já é real. Já é real. Já existe em Deus. E tudo que existe em Deus existe. Ainda que não seja manifesto, ainda que não seja visível. Mas tudo que existe em Deus já existe. Por isso a Bíblia diz que Deus é o Deus que chama a existência as coisas que não existem. Chama as coisas que não são como se já fossem. Deus é um Deus assim. Por quê? Porque ainda não foi manifesto fisicamente, ainda não pode ser tocado, não é palpável, mas já existe em Deus. E se já existe em Deus, já existe. É só uma questão de tempo para se manifestar. Amém? Fala para o seu irmão: em tudo que Deus disse para você, já existe em Deus, já é real, é só uma questão de tempo. Por isso que o Senhor vem e diz: fique em paz, porque eu vou cumprir na sua vida o que eu falei que ia cumprir. Amém? Se nós permitirmos, tudo vai se manifestar. Se nós permitirmos, tudo virá à existência, porque já existe em Deus. Já existe em Deus. Paz seja convosco. E eles se alegraram vendo o Senhor. E ele disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E soprou o Espírito Santo sobre eles. O Senhor Jesus estava transmitindo unção, poder. Soprou o Espírito Santo sobre eles. É interessante que a manifestação do Espírito Santo aparece só em Atos capítulo 2. Mas aqui, Jesus já estava liberando o Espírito Santo e foi real. E eu gosto muito desta passagem, porque teologicamente alguns gostam até de discutir onde é que o Espírito Santo realmente veio, se foi em João capítulo 20 ou foi em Atos capítulo 2. Eu não tenho problema teológico nenhum com essa questão. Por quê? Porque eu creio que Deus faz as coisas assim. Ele vem, libera sobre a tua vida e você tem que receber pela fé. Ele libera coisas sobre a nossa vida e nós temos que receber pela fé. E ali na frente nós vemos a manifestação. Amém? Talvez amanhã você vai vivenciar coisas, experimentar coisas poderosas que você recebeu hoje. E talvez no momento que a gente recebe, nós não sentimos nada. Eu fiquei já várias vezes procurando algumas evidências. Quando Jesus Cristo ali, em João capítulo 20, sopra o Espírito sobre os discípulos. Não diz que ninguém rolou, ninguém caiu, ninguém pulou, ninguém fez alguma coisa diferente ou sobrenatural. O Senhor simplesmente soprou o Espírito sobre eles. Parecia que nada de anormal tinha acontecido. Mas de fato, tinha acontecido algo poderoso. Foi algo absolutamente real e poderoso. O Senhor Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles. Aleluia. Queridos, as coisas de Deus são assim. Às vezes você recebe uma palavra direta do céu, uma unção, uma liberação, uma transferência, e alguém simplesmente diz, receba. E você tem que receber pela fé. Você recebe e guarda. E alguém que está do lado fala, e aí, o que você sentiu? Não senti nada. Você não sentiu nada? Então você não recebeu? Recebi. Recebi. E quando a gente recebe em fé, nós vamos ver a manifestação. Pode ser que o Espírito Santo toque as nossas emoções, pode ser que não. Mas o ponto aqui é receber em fé. E eu quero te alertar, recebe pela fé coisas que Deus está liberando sobre a tua vida neste tempo. Recebe pela fé algumas coisas, talvez que Deus vai liberar e está liberando sobre a tua vida. Nesta reunião, recebe pela fé. Recebe, porque você vai ver a manifestação destas coisas. Creio que o Senhor tem aberto um tempo muito especial para nós como igreja. E quando a gente fala coletivamente, nós estamos falando também individualmente. Estamos recebendo, porque a gente recebe as coisas de Deus individualmente e ao mesmo tempo coletivamente. Então quando Deus traz uma palavra para a igreja, a gente tem que receber em nosso espírito. E muitas coisas vão acontecer, muitas portas vão se abrir, muita coisa sobrenatural, muitos peixes você vai pegar. Amém? Fala para o seu vizinho, prepare-se para a sua rede encher. Fala assim, mas não se encante com essas coisas. Porque isso é cenário de algo ainda muito maior que Deus fará no meio da igreja nos últimos dias. Amém? Aleluia. Então Jesus estava soprando sobre os discípulos, liberando unção, liberando poder, liberando o Espírito sobre eles e liberando um envio legítimo aos discípulos. Eles eram, a partir daquele momento, legítimos representantes do reino, legítimos representantes do Senhor Jesus Cristo. Um momento muito especial. Na verdade, aquele momento era como que a recompensa ou o ápice daquele período de fidelidade. Fala assim para o seu vizinho, quando nós permanecermos fiéis, quando a gente caminha no processo, firme, constante, perseverando, sempre acontece um momento assim, um momento de poder, um momento de envio, um momento de liberação. Diga, mas isso é no final, não é no começo. Veja que esse era o final do processo, final dos 3 anos de discipulado, final de 3 anos de andar com Jesus. E é interessante que nesses 3 anos, muita gente começou e parou. Muita gente começou e voltou atrás. Se você olhar, por exemplo, depois, você pode ler em João capítulo 6, aqui nós estamos no capítulo 20, mas em João capítulo 6, Jesus, depois de trazer uma ministração mais dura, onde ele falou, olha, tem que se envolver mesmo, tem que comer da minha carne e beber do meu sangue, Jesus estava dizendo para os discípulos, o envolvimento é sério, nós estamos numa jornada juntos e tem que se comprometer. A Bíblia diz, no versículo 66, que muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Quer dizer, começaram bem o processo, mas não terminaram o processo, não permaneceram em fidelidade, não ficaram firmes, não continuaram no discipulado e perderam esse momento aqui. Mas para aqueles que perseveram, para aqueles que cumprem o ciclo, tem um ciclo, né? O chamado, o preparo, depois o envio, a liberação de poder e o cumprimento de todas as coisas. Alguns não foram fiéis no processo. Saíram, voltaram atrás, não permaneceram, mas este momento aqui era um momento de recompensa, de liberação pela fidelidade que eles estiveram como discípulos. Fala aí para o seu irmão, por isso é importante andar junto. Fala, fique junto, permaneça no processo, porque em alguns momentos nós não podemos perder. Se nós ficarmos firmes, vai ter esse momento de poder, de liberação, de envio e de legitimidade. E é muito interessante que um dos discípulos não estava presente neste momento, justamente neste momento. Talvez o principal momento dos discípulos. A Bíblia diz no verso 24, ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Misericórdia. E Jesus havia dito, fiquem juntos, permaneçam em Jerusalém, fiquem juntos. Mas Tomé, para variar, Tomé, né? Não estava com eles. Não estava junto. Não viveu aquele momento. Não recebeu aquela liberação de Jesus. Quando Jesus diz, paz seja convosco. Tomé não ouviu de Jesus, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Tomé não sentiu o sopro do Espírito batendo no rosto dele, quando Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos. Onde é que ele estava? O que é que ele estava fazendo? Que prioridade ele tinha? Que coisa mais importante a fazer do que permanecer junto, aguardando a promessa? Tomé estava distraído, como sempre. Talvez incrédulo. Talvez pensando em outras coisas. Então, queridos, o que eu quero dizer é que existem momentos que nós não podemos perder. É preciso ficar junto, é preciso ter relacionamento, é preciso permanecer em comunhão. Existem momentos que, se nós andarmos de fato juntos em fidelidade com Deus e uns com os outros, com as pessoas que Deus prepara para nós, nós não iremos perder momentos como esse. Quando a gente olha, por exemplo, para alguns homens da Bíblia, Moisés e Josué. Josué colou em Moisés, tanto que quando Moisés estava no monte, recebendo direções de Deus, recebendo os mandamentos de Deus, e o povo estava bem longe do monte, Josué estava no meio do monte. Josué só não chegou mais perto porque Deus não permitia, senão ele ia lá junto com Moisés. Josué andou junto com Moisés. É preciso andar junto, querido. Muita gente fala, Deus me usa, Deus eu quero envio, Deus eu quero ter um ministério poderoso. Ande junto com pessoas que Deus preparou para você, seja fiel, vai ter um momento assim de poder, de envio, de legitimidade. Amém? Geralmente não acontece no início, acontece sempre no final. Quando a gente olha, por exemplo, para Elias e Eliseu, é a mesma coisa. Eliseu andou com Elias em fidelidade durante vários anos, mas chegou aquele momento onde Elias ia ser tomado. E Elias fez um teste com Eliseu. Elias fez o mesmo teste que já tinha feito com o moço que ele tinha tido anteriormente. Certa vez na vida de Elias, ele estava fugindo de Jezabel. Ele estava vivendo um momento difícil da vida dele, e ele disse para aquele moço que andava com ele: olha, fica aqui porque eu vou para o deserto. Sabe o que o moço fez? Ficou. E Elias foi sozinho para o deserto, um anjo de Deus encontrou com ele, mandou ele ir para Horebe, e ele foi sozinho lá para Horebe, e lá em Horebe Deus falou com ele novamente, e quando Deus falou com ele, disse assim: volta. Em outras palavras, esquece daquele discípulo que você tinha, daquele moço, e vai procurar Eliseu, porque é Eliseu que vai ser ungido profeta no teu lugar. Agora Elias está para ser tomado pelo Senhor e ele fez o mesmo teste. Ele disse para Eliseu: fica aqui, porque Deus me manda a Gilgal. Eliseu falou assim: de jeito nenhum. Eliseu era um discípulo fiel. Ele falou: vou com você. Não, mas eu preciso ir para Gilgal. Eu vou com você. Eu não te largo de jeito nenhum. Eliseu já estava discernindo pelo Espírito Santo que aquele era o momento. Chegou lá em Gilgal, Elias falou: fica aqui, porque Deus está me mandando ir até Betel. Eliseu falou: eu vou junto. Elias falou: não, você tem que ficar. Ele disse: de jeito nenhum, eu vou. Eu vou junto com você. Chegou lá em Betel, Elias falou: fica aqui, porque Deus me manda ir para Jericó. Ele falou: eu vou junto. Ele falou: nem adianta, eu vou junto com você. Chegou lá em Jericó, ele disse: fica aqui, porque Deus está me mandando ir para o Jordão. Ele falou: ah, você acha que eu vou ficar aqui? De jeito nenhum, eu vou junto com você. Aleluia. Aí Elias viu que tinha passado no teste e falou: tá bom, o que você quer? Ele falou: porção dobrada. Pergunta para o seu vizinho: você quer porção dobrada também? Fala assim: tem um processo de ser fiel, de ser discípulo. E depois tem um teste no final. Se você vai junto ou não, permaneça junto, que vai ter um tempo de poder e de envio. Amém? Quando a gente olha, por exemplo, para Noemi e para Ruth, Noemi fez um teste também. Ela tinha duas noras, Orfa e Ruth. E Noemi disse para suas noras: fiquem aqui, porque eu vou para Belém. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. E Orfa falou: não, eu vou junto. Mas depois Noemi disse novamente: fica aqui. E Orfa falou: tá bom, vou ficar. Ruth disse assim: de jeito nenhum, eu vou com você. Onde quer que tu fores, eu irei. Onde pousares, ali pousarei. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Amém? Tomé perdeu aquele momento, porque ele não estava junto, porque ele não estava conectado. Tanto que quando ele volta depois, e os discípulos começam a falar: olha, nós vimos o Senhor, ele ressuscitou, ele apareceu para nós, ele veio aqui, ele liberou o shalom de Deus sobre a nossa vida, a paz de Deus sobre a nossa vida, ele soprou o Espírito Santo sobre nós. Tomé falou: eu não acredito. Estava bem conectado, né? Ele falou: não creio. Eu não acredito em vocês. Se eu não vê-lo, se eu não colocar o meu dedo nas suas feridas, eu não vou acreditar. Tudo bem. Jesus, por misericórdia, apareceu depois para Tomé e falou: tá bom, Tomé, você não está acreditando? Põe o dedo aqui. E Tomé pôs o dedo e falou: ah, agora eu acredito. Pergunta assim para o seu vizinho: o que que você lê na Bíblia sobre o ministério de Tomé depois disso? Fala assim para o seu irmão: tem um momento que não pode perder. Por isso é importante ser fiel no processo. Amém? Seja fiel no processo, porque vai vir o tempo do cumprimento da promessa. Agora deixa eu encerrar essa palavra falando do tempo do cumprimento da promessa. Porque eu penso que nós estamos vivendo um tempo assim, de muitas coisas que Deus já falou lá atrás, Ele está trazendo agora à luz, ao cumprimento, à manifestação, e eu sinto que muita gente, muitos irmãos precisam ser alertados disso, tanto em nível pessoal, quanto em nível coletivo, como igreja. Nós estamos vivendo um tempo onde Deus está trazendo alguns cenários que são muito parecidos com aquelas primeiras coisas. Coisas que Deus falou há 5 anos, há 6, 7, há 10 anos, há 14 anos atrás, e algumas até há mais tempo. mas Deus está dando o mesmo cenário. Senhor Jesus apareceu para os discípulos, soprou o Espírito Santo sobre eles e desapareceu. E eles ficaram ali sem saber exatamente o que eles tinham que fazer. Ora, o que, que temos que fazer agora? Tá bom, ele veio aqui, soprou o Espírito Santo, ele nos relembrou, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós, nós fomos enviados e nós estamos prontos para fazer alguma coisa, e aí? Você tem alguma ideia? Não. Talvez um perguntou para o outro, você tem alguma ideia do que a gente tem que fazer agora? Também não tenho, não sei. E eles ficaram meio que sem saber. E agora? Bom, agora não sei. E aí não tinha muito o que fazer. Pedro falou assim, bom, vou pescar. Vou pescar. Fala para o seu vizinho, enquanto você não souber o que fazer, vai pescar, meu irmão. Isso é maravilhoso na palavra. Porque às vezes nós recebemos algo de Deus e você fala, ok, eu vou mudar o mundo, por onde eu começo? E aí a gente descobre que nós, de fato, não podemos fazer nada. Fala para o seu irmão, nós não podemos fazer nada. Ou o Senhor faz, ou Ele faz. Das duas, uma. Nós não conseguimos, nós não podemos, nós queremos, nós recebemos a palavra, nós recebemos a unção, mas não podemos, se Ele não preparar, se Ele não trouxer um cenário adequado para a gente, se Ele não estabelecer uma plataforma, se Ele não trouxer as circunstâncias corretas, nós não podemos fazer nada, não conseguiremos. E eles, apesar de receberem o envio e o sopro do Espírito, não podiam fazer nada. E Pedro falou, então, vou pescar. Vamos pescar? Chamou alguns outros. E eles foram pescar. Talvez eles não estavam pensando nisso, mas de repente eles foram pescar no mesmo lugar. No mesmo lugar, no Mar da Galileia, que na verdade é uma grande represa, parecido, por exemplo, com a represa de Nazaré, que nós temos aqui próximo, Água Doce, né? Mar da Galileia ou de Genezaré, estivemos lá tempos atrás, muito bom, foi uma experiência tremenda, fazer um culto no barquinho, né? Glória a Deus, vamos voltar lá. Então, eles voltam para aquele mesmo lugar, vão pescar, não tinha o que fazer e tal, e não estão pensando em alcançar pessoas e ser lançados no ministério, eles estão pensando nas coisas naturais, vamos pescar. Pescaram a noite toda, não pegaram nada. Esforço, 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 não pegaram nada. Estavam frustrados. Noite inteira de trabalho, nenhum resultado, nenhum peixe. Tudo parecia meio frustrante e natural. Fala para o seu vizinho, aquilo era o cenário da revelação de Deus. De repente, eles olharam na praia e tinha uma fogueirinha na praia. Alguém assando um peixe. Jesus lá sentado na praia, olhando para eles, talvez sorrindo. Eu sempre imagino essa cena com Jesus sorrindo. Jesus olhando para eles cansado, dizendo, vai um peixinho aí? Quer comer? Eu pesquei. Eu tenho peixe aqui. Estou preparando para vocês. E eles não reconheceram a princípio Jesus. Mas Jesus dá um grito, ei! Joga a rede de novo! Opa, está ficando muito parecido com aquele cenário anterior, né? Pescaram a noite inteira lá em Lucas 5, estavam cansados, Jesus se aproxima, empresta o barco, depois fala, Pedro, lança a rede de novo, mas já lançamos a noite toda, não pegamos nada, mas segundo a tua palavra lançaremos as redes. E aí eles jogam a rede, e essa rede veio cheia, com 153 grandes peixes. Capítulo 21, verso 2 e 3 diz assim: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, filhos de Zebedeu, e outros dois seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: também nós vamos contigo. Foram, subiram para o barco, e naquela noite nada apanharam, nada apanharam. E sendo já manhã, verso 11, sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa que comer? Responderam: não. Ele disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar, e os outros discípulos foram com o barco, porque estavam distantes da terra, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima, e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão subiu, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. O mesmo cenário. Jesus estava dizendo: está vendo? O que eu prometi, eu sou fiel para cumprir. E eu estou trazendo agora nas circunstâncias da sua vida, um tempo de graça, um tempo de colheita. Jesus estava dizendo: olha, não são peixes, são pessoas. Era como se Jesus estivesse dizendo novamente para Pedro e para os discípulos: lembra que eu disse para vocês que eu iria fazer de vocês pescadores de homens? Então, olhem para o meu poder, olhem para a minha graça, olhem para a provisão que eu estou trazendo para vocês, olhem para este cenário, aquilo que eu fiz lá atrás para ser um sinal para a vida de vocês, eu estou fazendo agora para mostrar que chegou o tempo do cumprimento. E Jesus estava com pão e com peixes, e Jesus chama os discípulos para comer junto. Aquilo era muito significativo, por quê? Porque Pedro tinha negado a Jesus. E dentro da cultura judaica, o judeu não comia com outro se não tivesse paz. Jesus estava dizendo: Pedro, eu tenho paz com você. E aquilo que eu prometi para a tua vida, eu vou cumprir em você. E nesse contexto, Pedro, todo quebrantado ali diante do Senhor, Jesus simplesmente pergunta: Pedro, você ainda me ama? Pedro disse: amo, apascenta as minhas ovelhas. Pedro, você ainda me ama? Amo, Senhor, apascenta as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Pedro ficou até chateado, né? Perguntou três vezes. Sim, Senhor. Jesus falou: então apascenta as minhas ovelhas. Amém, queridos? Deus está nesse tempo abrindo os céus, trazendo graça, liberando sinais em nosso meio. Deus está nesse tempo nos lembrando de palavras que Ele já nos deu, talvez para a sua vida, anos atrás. Ele está dizendo: olha, lembra daquilo que eu fiz lá no passado? Estou fazendo de novo. Para aqueles que permaneceram no processo, para aqueles que têm sido fiéis, para aqueles que têm sido discípulos do Senhor, eu digo para você: você vai viver essa realidade. Você vai ver os sinais de Deus, você vai ver a ação de Deus, as muitas maneiras que Deus tem para abençoar a tua vida e para dizer: olha, eu estou liberando você, estou liberando você. Quando lá atrás, em Lucas capítulo 5 e também agora, em João capítulo 21, depois, anos depois, o Senhor está fazendo a mesma coisa, cada milagre de Jesus tem também um sentido para mostrar como opera do reino de Deus. Mas quando Jesus fez novamente essa coisa, Ele estava dizendo para Pedro e para os discípulos: não se preocupe com a vida de vocês, eu vou suprir. Não dependam das circunstâncias, vocês precisam apenas depender de mim, vocês precisam apenas depender da minha palavra. Eu vou mover os céus e terra, eu vou fazer coisas milagrosas, porque vocês foram chamados para fazer diferença, vocês foram chamados para ser pescadores de homens, vocês são capacitados com o Espírito Santo. Há um plano de Deus para a vida de vocês, e esse plano vai ser cumprido e em Atos 2 nós vemos isso, estavam ali todos reunidos em Jerusalém, de repente o Espírito Santo começa a se mover neles e foram derramadas línguas como que de fogo, e Pedro se levanta no meio daquele momento onde ali em Jerusalém tinham tantos povos representados e ele começa a falar da grandeza de Deus, cheio do Espírito Santo, e de repente 3 mil almas se convertem numa pregação só, e depois milhares de outros milhares continuam se convertendo, e a igreja assim começa, cheia de poder. Amém, amados? Há um ciclo, e Deus nesse tempo está confirmando muita coisa. Vamos ficar em pé, eu quero orar com você. Eu sei que, sinto que o Senhor tem liberado anjos aqui nessa noite para ativar algumas coisas. E uma das coisas é que o Senhor vai te dar compreensão do cenário ao teu redor. De repente, algumas coisas estão até paradas e frustrantes. E você fica pensando, Deus, e a tua promessa? Senhor, e a tua palavra? Senhor, e aquele chamado? Senhor, e aquilo que o Senhor fez lá atrás? E aquilo que o Senhor já me disse? Como é que fica isso, Senhor? Por que as coisas não estão funcionando? Eu sei que o Espírito Santo vai tomar muita gente nesse tempo aqui e vai dizer, olha para aquele lado ali, você vai olhar e vai ver Jesus. Vai ter uma revelação de Jesus. E Jesus vai falar assim, lança a tua rede para o lado direito do barco. E você vai lembrar, Senhor, quando a tua palavra é liberada, tudo acontece. E você vai descobrir nesse tempo que ele tem centenas de maneiras, milhares até. Nesse caso, 153 maneiras de te abençoar. 153 grandes peixes. E a rede ficou cheia. A rede ficou cheia. E é interessante que lá em Lucas capítulo 5, quando eles pegaram aquela grande quantidade de peixe, eles não ficaram pensando, bom, agora nós vamos arrebentar, vamos montar uma peixaria aqui, vamos vender para todo mundo. Eles entenderam que era o Senhor e passaram a seguir o Senhor. Porque seguir o Senhor é muito melhor do que ficar fazendo outras coisas como prioridade. Nossa prioridade é seguir o Senhor. E agora também, Pedro entendeu, os discípulos entenderam, a rede veio cheia de peixes. Eles entenderam. Chegou o tempo do cumprimento. Chegou o tempo que nós vamos ver aquelas coisas que o Senhor disse que iam acontecer. Elas vão acontecer através das nossas vidas. 153 grandes peixes. Eu quero profetizar e ativar isso na sua vida. Chegou o tempo onde algumas coisas sobrenaturais vão acontecer na sua vida, que vão causar espanto para você e para algumas pessoas que estiverem ao seu redor, mas que o Senhor, pelo Espírito Santo, dê graça para você compreender o que Ele está fazendo, porque essas coisas não são separadas, estas coisas, esses sinais que Deus está fazendo e vai fazer na sua vida, não são independentes de um chamado, de um plano que Ele tem para a tua vida, lembra disso. Essas coisas são sinais, onde Deus está dizendo, olha, você não vai se preocupar com nada, você não vai andar pelo natural, você não vai andar pelo curso deste mundo, eu vou fazer através de você o que eu disse que vou fazer. E até mesmo se você tem sentido que o teu coração está distante do Senhor, talvez você, como Pedro, está frustrado com algumas coisas, está com aquele sentimento de, puxa, eu preciso realmente ser mais fiel? Será que o Senhor se esqueceu? Será que eu fui desqualificado? Quero dizer para você, se você está na presença do Senhor nessa noite, não foi não. Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E assim como o Senhor chegou para Pedro e disse, paz seja convosco, eu digo, todos os planos de Deus estão em pé para a tua vida, o chamado, o ministério, as promessas, as coisas que Ele já lá atrás te prometeu e agiu na sua vida e deu sinais demonstrando o poder dele através da sua vida, isso tudo está de pé, isso tudo está em vigor. Ele está dizendo nessa noite: paz seja contigo. Mas ele faz uma pergunta: você me ama? Será que nós podemos responder essa pergunta ao Senhor com sinceridade? Ele estava perguntando para Pedro: Pedro, eu sou a prioridade na sua vida ainda? Você me ama mais do que todas as coisas? E Pedro sabia que ele tinha sido enganado pelo inimigo, pelo seu coração, pela sua carne, ele tinha negado ao Senhor. Mas ele disse: sim, Senhor, eu te amo. Pedro agora está mais consciente de quem ele era e de quem Jesus era, e que ele devia depender do Senhor totalmente, não depender dele, não depender do braço dele, nem da impulsividade dele, ele precisava depender do Senhor. Nessa noite, o Espírito Santo está soprando sobre a nossa vida, ativando. Recebe o sopro do Espírito de Deus na sua vida. Soprou sobre eles o Espírito. Ele disse: paz seja convosco, e soprou sobre eles o Espírito Santo. Eu digo nessa noite: o Espírito Santo está soprando sobre a tua vida, soprando sobre a tua vida, soprando sobre a tua vida. Não importa se você sente ou não sente, apenas creia: o Senhor está soprando sobre a tua vida, soprando sobre a tua vida. Tantas vezes, sinto que alguns têm pensado tantas vezes: será que eu falhei? Será que as coisas, o chamado de Deus não está acontecendo na minha vida? Será que eu trilhei um caminho diferente? Será que eu não tenho correspondido com o Senhor? Ele está dizendo: apenas permaneça firme e fiel, porque você está sendo capacitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está soprando na sua vida, soprando para te capacitar, soprando para te fazer entender, soprando para te dar visão, soprando para te dar discernimento, soprando para te dar poder, soprando para te encher da presença dele, soprando para fazer com que você seja totalmente dependente do Senhor e você saiba que é ele quem opera o querer e o realizar. Ele que prometeu é fiel para cumprir, é ele quem vai cumprir. Sem ele nós nada podemos fazer. Soprando. Essa noite eu creio que o Senhor está liberando anjos aqui no nosso meio. E eu sinto, e vou dizer dessa maneira: os anjos vão te ajudar a puxar a rede. Eu quero liberar uma palavra, e essa palavra tem a ver com ações sobrenaturais de Deus na sua vida. Alguns vão ter ações sobrenaturais de Deus no trabalho, nos negócios, na família, portas vão se abrir, situações que você não esperava vão acontecer, você vai ficar perplexo, você vai ficar sem entender, mas o Espírito Santo vai te ajudar a entender, não na carne, não na mente, mas no Espírito. Você vai saber que é Deus, e você vai entender. Eu imagino que quando Pedro e João e os outros viram aqueles peixes, eles nem pensaram nos peixes. Era maravilhoso ter todos aqueles peixes ali, era maravilhoso ter toda aquela grande provisão, mas eles entenderam: chegou o tempo onde nós vamos ver acontecer em nossa vida a plenitude daquela palavra que nós temos recebido. Chegou o tempo que nós vamos ver acontecer em nossas vidas aquilo que nós vimos durante todos esses anos acontecer na vida de Jesus. Chegou o tempo, e que o nosso coração seja preparado para isso. Chegou o tempo, e você vai ver Deus te usar com poder e com graça. E essa grande provisão não é para que o seu coração se desvie, mas é para te levar a depender muito mais do Senhor ainda. Essa grande provisão que eu estou proclamando sobre a tua vida é para que você compreenda que Ele é o Senhor, e que Ele faz como Ele quer, e que Ele tem domínio sobre todas as coisas, e que Ele é o grande provedor. Ele supre todas as nossas necessidades. Nós nem precisamos nos preocupar, precisamos apenas obedecê-lo. Ele é o Senhor. Essa grande provisão é para dizer para nós que nós devemos ser liberados cada dia mais para o Senhor, cada dia mais apaixonados pelo Senhor, cada dia mais livres para o Senhor, cada dia mais disponíveis para o Senhor, para a glória dEle, para a glória dEle, para a glória dEle. porque Ele te chamou para ser pescador de homens. Ele te chamou para alcançar muita gente. Ele te chamou para liberar poder sobre muitas pessoas. Ele te chamou para abençoar muita gente. Ele te chamou para abençoar as famílias da terra. Desde Gênesis Ele disse: Abraão e seus descendentes serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Você é descendente de Abraão em Cristo Jesus e chamado para ser um abençoador neste tempo. Você foi chamado para ser abençoador, abençoador, abençoador. Talvez nessa noite você ainda está pensando: Senhor, mas eu é que preciso ser abençoado. Eu tenho trabalhado a noite inteira, não peguei nenhum peixe. Eu digo para você, um novo dia está raiando, e sobre a palavra do Senhor você vai lançar a sua vida e vai pegar 153 grandes peixes. A tua rede vai encher e não vai romper, em nome de Jesus. Um novo dia está raiando para a tua vida, em nome de Jesus. Um novo ciclo, um ciclo de poder, de envio, de graça e de manifestação da promessa. Manifestação da promessa. Manifestação da promessa de Deus. Um tempo de manifestação da promessa de Deus na sua vida.